a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Análise Internacional. Procuraremos descomplicar e complicar as relações internacionais para que você possa compreender o que ocorre no mundo e debater com seus amigos e aqueles nem tão amigos. No episódio de hoje, continuaremos mais um episódio da série Noções para Análise Internacional. E assim como no episódio anterior, contamos com Felipe Dalcin.
Olá, pessoal. Então, partiu falar um pouco sobre guerra, que é um tema basicamente quase que central das minhas pesquisas que eu realizo.
Mariana Oliveira.
Olá, pessoal. Prazer estar de volta, continuando nosso episódio sobre segurança internacional. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos de guerra.
E eu, Julia Moreno. Em nosso último episódio, estávamos falando sobre segurança internacional e algumas teorias. Para continuar o assunto, a gente vai começar abordando a armadilha de Tucídides. Então, o que é isso e o que tem a ver com as relações internacionais?
Eu gosto muito desse conceito e a gente já discutiu ele em alguns episódios, que é a noção de equilíbrio de poder, que os estados, se veem que um estado ou outro estado do sistema internacional está ficando muito forte, eles se juntam para derrubar esse estado que está ficando muito forte, para que esse não controle o resto do sistema internacional. Ou também, se a gente tem um estado que ele é muito mais poderoso do que os outros estados do sistema internacional e já está, digamos assim, com o seu poder, a sua dinâmica de poder solidificada, a gente vê que esse estado ele quer evitar que surjam estados ascendentes que possam concorrer com ele. Geralmente, ele vai fazer uma guerra preventiva. E a gente tem isso, que é o dilema de Tucídides. Foi um autor grego que viveu na época da Guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas, 400 anos antes de Cristo, e ele vai falar que as guerras são algo estruturais do sistema internacional, que no caso a gente tinha Esparta, que era o estado mais forte, que ele vai fazer de tudo para derrubar o estado ascendente que pode tomar o seu lugar, ou que na visão dele pode tomar o seu lugar, que na Guerra do Peloponeso foi a cidade-estado de Atenas. Então, pessoal, o estado ascendente, ele, como ele vai crescendo, ele vai cada vez mais exigindo que as suas demandas sejam atendidas para refletir a nova realidade de poder. E a gente tem, no livro do Graham Allison, que eu já citei aqui, na série sobre os Estados Unidos, o livro Destiny for War, que vai ser um livro que vai até virar uma nova série no podcast sobre cultura posteriormente, ele vai falar que a gente teve, pessoal, nos últimos 500 anos, 16 casos de disputa entre estados mais poderosos contra estados ascendentes. Só em 4 casos não houveram guerra direta. Foi o caso de Portugal perdendo poder em relação à Espanha. A gente teve isso também com o Reino Unido, a relação Reino Unido e Estados Unidos, principalmente no final do século XIX e começo do século XX. Depois a gente teve Estados Unidos e União Soviética, que não foi uma guerra direta entre os dois que redefiniu o sistema internacional. Um colapso mais socioeconômico da União Soviética, propriamente uma guerra direta entre os dois. E aí ele faz uma situação bem forçada, que seria hoje a liderança alemã, e a Alemanha ela tem uma predominância no cenário europeu em relação aos outros, e que ela não precisou de uma guerra para fazer isso. E tem muita gente que diz que esse dilema vai se repetir mais uma vez com os Estados Unidos e que pode entrar numa guerra preventiva contra o estado ascendente, a China. Seria basicamente isso.
Então, Felipe, exatamente o que você falou foi algo que a gente vem discutindo até desde a nossa primeira série, que inclusive a Mari estava presente, sobre os Estados Unidos e a China. Essa rivalidade em que a China poder ascender no âmbito econômico, no âmbito internacional, eles têm receio de que realmente os Estados Unidos possam se sentir intimidado já, em algumas instâncias já se sente intimidado, e isso entra exatamente nesse dilema. É super legal. E quando a gente fala de guerra, mudando um pouco o assunto, mas ainda dentro de segurança internacional e de guerra, quando a gente pensa na guerra tradicional, a gente pensa, obviamente, no famosa cena cinematográfica em campo de batalha, as pessoas, os soldados, e a gente pensa nas forças armadas. Então, qual é o papel das Forças Armadas? É além, obviamente, a famosa cena de guerra, mas qual é o papel das Forças Armadas?
Então, pessoal, qual é o papel das Forças Armadas? Se a gente pensar por que elas surgiram com o objetivo primordial de manter a segurança e a soberania do país. Então, elas surgiram com o objetivo de proteger o país contra, né, forças externas. Muitos autores e pessoas que estão envolvidas com as Forças Armadas acham muito preocupante quando as Forças Armadas se envolvem em assuntos internos, como, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem as Forças Armadas e não a polícia entrando em favela, porque não é função das Forças Armadas realizar isso. Claro que as Forças Armadas podem ter uma função de manter a ordem, mas não é a sua função primordial. Forças Armadas é para que o Estado possa se defender de ataques externos, e se a gente for pensar em Clausewitz, até mesmo para usar as Forças Armadas como uma ferramenta para se atingir objetivos políticos. Então, até engraçado que para o Clausewitz é inconcebível, né? Ele é o principal teórico de guerra, ele foi um prussiano que lutou nas guerras napoleônicas. Para ele é inconcebível, por exemplo, essa noção de que as forças armadas possam ter visão política ou possam dominar a política. Para ele, militar no poder não é possível. Para ele, a guerra é uma ferramenta da política. Então, para ele, já não fazia sentido esse tipo de coisa.
Eu concordo plenamente com o que o Felipe colocou. E o que eu gostaria de chamar a atenção é que, pegando esse gancho que ele mencionou, né, do papel das Forças Armadas dentro do escopo civil, que é algo que não deveria acontecer, é que eu acho que no Brasil, e acho que na América do Sul como um todo, na verdade, por toda a questão do passado ditatorial que a gente tem, né, que a gente vislumbra, a gente tem uma certa confusão na mentalidade das pessoas, no geral, né, na mentalidade de massas, sobre qual é a função dos militares. Eu acho que acostumou-se a ver os militares, né, exercendo papéis políticos que deveriam ser atribuídos a civis, e isso é bastante perigoso, né? A gente não saber qual é o papel das Forças Armadas. E isso se evidencia muito quando a gente olha para esses tipos de operação, por exemplo, nas favelas, onde a gente vê as Forças Armadas atuando onde não deveria ser o escopo delas, né? As Forças Armadas, elas são ligadas à proteção e à defesa do Estado com relação às suas ameaças externas, né, em sua grande parte, as ameaças militares, né, que venham por parte de outros estados ou de organizações, enfim, mas esse papel de exercer contenção de conflitos internos no âmbito civil não é das Forças Armadas, né, é a função da polícia, mas a gente percebe que muito por conta desse passado ditatorial, tem essa confusão na mentalidade das pessoas, e por isso a gente observa esse flerte muito perigoso, né, com o militarismo fazendo parte do poder civil.
É um assunto legal, porque a gente vê como afeta o nosso dia a dia. A gente falou, às vezes parece que algo de segurança internacional é algo mais distante, para algumas pessoas até mais voltado para o teórico, mas afeta o nosso dia a dia. E falando nas Forças Armadas, elas são divididas, elas têm cada setor. Daí, Felipe, se você quiser explicar um pouquinho sobre cada um deles...
Claro, Julia, vou explicar. A gente tem que as forças, elas surgem para dominar um elemento. O exército, a terra, a marinha, o mar, e a aeronáutica, o ar. Então, né, as forças, elas lutam em um ambiente contra outras armas. Então, geralmente a gente tem exército contra exército e por aí vai, mas é claro, isso não é tão fixo assim. E, pessoal, a gente tem, por exemplo, que a força em terra, né, o exército, ela tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, a artilharia. A artilharia das Forças Armadas é feita para matar e destruir. A gente tem a cavalaria, que hoje em dia seria, por exemplo, os tanques, que ela tem como função cortar a comunicação e o suprimento, acabar com a logística do adversário, atacar pelos flancos, muitas vezes. A gente também tem a infantaria, que seria a ocupação de terreno. Então, quem faz a ocupação em terreno em si é a infantaria. Por isso que a gente tem importância. Você pode ganhar uma guerra, destruir o adversário pelo ar, mas você não vai dominar o território dele se você não ocupar esse território. Então aí tem a importância do boots on the ground, né, que os americanos gostam de usar, que é o papel da infantaria. A gente tem os caças, os famosos caças. Os caças, eles seriam a infantaria do ar, seria a ocupação do ar, seria garantir o controle do espaço aéreo. A gente tem também os bombardeiros, que eles são a artilharia do ar, eles têm a função de destruir, causar caos e destruição. E a gente tem o mar, ele acaba tendo vários pontos que são interessantes, como, por exemplo, os porta-aviões, que eles são responsáveis por entregar a violência, né? Eles garantem que você consiga usar os caças, não tendo que partir dos caças do teu território muitas vezes. Você cria um meio do caminho para você atingir o território do adversário, porque muitas vezes o raio de ação de um caça, pessoal, ele não é muito longo, às vezes ele é ao redor de 3 mil quilômetros. Então, a gente tem que levar isso em consideração. A gente também tem as operações anfíbias, que são possíveis devido à marinha. São operações que elas começam no mar, carregam forças do exército, por exemplo, até a beira, né, como se fosse um anfíbio, até a beira da costa dos estados. E, a partir disso, a gente tem os ataques anfíbios. A gente também tem os cruzadores, que realizam a proteção antiaérea. como os destroyers, por exemplo. Se vocês quiserem saber um pouco mais que isso, eu aconselho que vocês pesquisem no Google, pessoal. Pela falta de tempo, não vou conseguir explicar muito. A gente tem as fragatas, né, que elas realizam também atividade antiaérea. E a gente tem o submarino. Por exemplo, no caso dos submarinos nucleares, eles garantem, também é um submarino comum, mas eles garantem ataques estratégicos. Mas é claro, quando a gente fala em submarino nuclear, a gente está falando de um ataque com poder de destruição muito mais devastador. Conselho, pessoal, se vocês tiverem interesse por cada um desses temas, pesquisar um pouco mais. É óbvio que esses temas eles vão voltando ao longo do tempo no podcast. A gente pode fazer uma série falando de cada uma dessas forças ainda.
O Felipe falou um tópico muito bom, na verdade, que seria o nuclear. Como a gente já mencionou também em alguns episódios anteriores, porque acabam sendo temas recorrentes, em que a gente já menciona um pouco antes, a gente vai mencionar em episódios futuros, são as armas nucleares. E as armas nucleares mudam a situação da guerra, como a gente já falou. Um apertar de um botão torna-se algo muito mais ameaçador. E muda como a gente pode decidir fazer a guerra ou não, porque a bomba nuclear é diferente, não é, Mari?
Exatamente, Júlia. Eu acho que a questão nuclear hoje ela é uma das questões mais polêmicas dentro da segurança internacional como um todo, justamente porque ela tem esse poder de mudar o valor da guerra, mudar a forma de fazer a guerra. E quando a gente pensa, né, na questão nuclear como um todo, claro, a gente pensa primeiramente na bomba, a gente pensa em destruição em massa, a gente pensa numa guerra em, né, proporções demasiadamente grandes, né, porque essa é a mentalidade que a gente aprendeu lá da Guerra Fria, né, dessa ameaça de uma corrida nuclear que pudesse desencadear um conflito de proporções estratosféricas. Mas também hoje, quando a gente fala da questão nuclear, a gente entra em um outro eixo, que é o desenvolvimento de programas nucleares também para uso civil, para fins pacíficos, que os estados também têm começado a investir nesse tipo de energia como uma forma de diversificar suas matrizes energéticas, e isso acaba criando atritos no meio internacional também, muito por conta desse regime de não proliferação de armas, né, porque não tem uma forma de se garantizar de que esses programas realmente vão ser utilizados para fins pacíficos, e acaba gerando esses atritos entre os estados. Por exemplo, o atrito que a gente vê entre os Estados Unidos e o Irã, que tem um programa muito consolidado e que acaba ameaçando, assim, a ordem do TNP. Mas a gente verifica também que isso acaba funcionando como uma forma de manter o status quo do sistema internacional, né? Manter as coisas como elas estão, né? O TNP e todo o regime de não proliferação nuclear, ele acaba mantendo muitas estruturas entre centro e periferia, onde as grandes potências dominam o poder nuclear e tem grandes arsenais de armas nucleares, e que ao mesmo tempo em que não querem se desfazer de seus arsenais, querem impedir também que países periféricos tenham esse desenvolvimento em suas posses, né, sobre a escusa de que isso viria a acarretar mais conflitos. Mas a gente tem um paradoxo dentro da questão nuclear, que é o paradoxo da dissuasão, que ele funciona como: as armas nucleares, só o fato de tu possuir armas nucleares já faz com que tu não precise utilizá-las, porque a gente tem, né, nessa estrutura de uma guerra nuclear, uma guerra de fato com ataques e retaliações, ela é impensável, porque ela tem um custo muito grande, tanto em termos, né, de investimentos para a criação de armas nucleares, quanto também em termos de destruição que essas armas podem gerar. Ela acaba sendo um tipo de conflito muito custoso. Então, os estados tendem a cada vez menos entrar em conflitos envolvendo armas nucleares, porque todos eles estão cientes de todos as perdas que estão envolvidas, mesmo em um cenário de vitória. Então, no cenário da dissuasão, a gente tem esse paradoxo que acaba funcionando como tendo as armas nucleares muito mais como um mecanismo de garantia da paz do que como um mecanismo de conflito, né? Porque só o fato de tu saber que o teu vizinho tem armas nucleares, né, vai fazer com que tu crie um arsenal também, e vocês estarão menos propensos a entrar em um conflito que seria de uma grande escala de perdas para ambos. Então, quanto mais estados adquirem programas nucleares, adquirem armas nucleares, menores são as chances de que esses estados entrem em um conflito, porque né, a escala de destruição, o raio de destruição de cada bomba, da menor bomba nuclear que seja, ainda é de grande perda para os estados. Então, os custos de uma guerra nuclear, eles são altos demais para que os estados tenham essa tendência a se envolver nesses conflitos. Então, a dissuasão, ela vem sendo empregada, né, nesses últimos anos, principalmente no pós-Guerra Fria, né, que a gente vê a ascensão dos programas nucleares, principalmente nos estados periféricos, né, como o Irã, como o Paquistão, a Índia, que tem programas que estão em pleno desenvolvimento. A gente vê que a dissuasão tem funcionado muito mais como um elemento de contenção da guerra do que o próprio regime de não proliferação. Não sei se o Felipe quer complementar, o Felipe, que é um grande entusiasta, um grande pesquisador das armas nucleares.
Perfeito, Mário. Tem algumas colocações para colocar, sim. A fala da Mari foi muito boa, muito importante mesmo. E muito do que ela fala me lembra muito o autor, né, cientista político Kenneth Watts. Ele vai falar que as armas nucleares trazem paz. De certa maneira, faz todo sentido. Porque depois que as grandes potências elas adquirem armas nucleares, elas não entram mais em guerra entre si. Vocês sabem que o custo da guerra ela é muito alto. Por mais que se ataque um estado com armas nucleares e consiga destruir grande parte do arsenal nuclear deles, se sobrar poucas armas nucleares, um ataque de retaliação, né, vai ser muito custoso. Então a gente tem o princípio da dissuasão nuclear, como a Mari bem trouxe. Mas eu sou chato, né? E eu gosto de um outro autor chamado Raymond Aron, que ele vai falar que não é muito bem assim. E já explico por quê. Porque, pessoal, a gente vai ter duas correntes do pensamento de estudo sobre dissuasão nuclear e armas nucleares e guerra nuclear. São os absolutistas e os relativistas. O Kenneth Watts seria um absolutista. Ele vai falar, por exemplo, se um Estado, independentemente do número de armas nucleares que os Estados tenham, se um Estado tem 1.000 e outro tem uma, se aquele Estado tiver uma arminha nuclear, ele já consegue dissuadir o que tem 1.000. Porque vai que o Estado que tem 1.000 ataque e não consegue destruir, com a única arma nuclear que ele sobra já causa grande estrago. Porém, pessoal, o Raymond Aron, que é um autor que eu amo muito, né, já falei várias vezes aqui no podcast, ele vai falar que se os estados, eles analisarem a situação e perceberem que o custo político que eles vão ter utilizando as armas nucleares, mesmo com a possibilidade de sofrer um ataque nuclear, é vantajoso, eles podem realizar ataques nucleares. Ele fala que é impensável, improvável, mas pode acontecer. Então a gente tem os relativistas. E, pessoal, os estados, no sistema internacional, na minha visão, eu acho que o Kenneth Watts não está totalmente certo, eles são relativistas. Por quê? Porque os estados, eles tentam equilibrar sua força nuclear com os outros. Porque a gente vê a Rússia, né, no pós-Guerra Fria, ela perdendo grande capacidade de manter a sua produção de armas nucleares, e os Estados Unidos melhorando suas armas nucleares. Ela, nos últimos anos, vem desenvolvendo novos sistemas de armas nucleares. Se fosse a corrente de pensamento do Kenneth Watts, a gente teria a Rússia falando, já tenho algum bom arsenal nuclear, não vou investir mais. Mesmo que os Estados Unidos seja melhor, vou manter isso daqui. Mas não, a Rússia quer recuperar. Porque quanto mais armas nucleares você tem, você garante uma maior segurança. A gente tem estudos dos anos 2000 que os Estados Unidos conseguiriam destruir todas as armas nucleares da Rússia com um ataque com 2.000 ogivas nucleares. Então ele vai falar que a guerra, o Kenneth Watts vai falar que a guerra nuclear ela é improvável, ela é muito custosa, mas não é impossível. Então a gente tem estudos sérios de autores como Liberty Press, um dos principais autores sobre armas nucleares. Eles vão falar que os Estados Unidos tinham estudos sérios do começo da década de 2000, falando que se os Estados Unidos usassem metade do seu arsenal nuclear, eles destruiriam a Rússia. Como a China tem 300 ogivas nucleares, seria muito mais fácil. Eu gosto muito de tentar misturar os dois, o pensamento do Kenneth Watts com o do Raymond Aron. Acho que complementa bem.
Felipe, eu acho que essa visão relativista, ela se aplica muito mais ao pensamento nuclear das grandes potências, porque o pensamento dissuasório, eu vejo ele muito mais sendo aplicado entre as periferias nucleares. Eu acho que se tu coloca em comparação, assim, as grandes potências, elas têm pouco a perder. Mesmo que seja custoso, eu acho que ainda é pouco a perder perto de tudo que elas têm ainda para investir no engajamento em uma guerra. Agora, quando a gente está analisando periferias nucleares, já é todo um custo muito maior manter toda a estrutura de desenvolvimento de um programa nuclear. Então, realmente se torna muito custoso, sim, se engajar em uma guerra que poderia, então, destruir estruturas que se levou anos para construir, que provavelmente essas potências emergentes, né, porque a gente fala em potências nucleares periféricas, mas esses países eles são economias emergentes ainda, que provavelmente eles não conseguiriam, em um curto espaço de tempo, reconstruir todas essas estruturas. Então, eu acho que conforme a gente analisa as naturezas desses países, a gente pode, né, mesclar essas duas teorias. Eu acho que o relativismo ele se aplica muito mais às grandes potências que têm condições de manter um arsenal, né, ainda bastante consolidado, mesmo em um cenário de grandes perdas, né, diante de um conflito nuclear. Mas quando a gente fala das periferias nucleares, eu acho que vem muito mais sim, da visão do Walt, porque acaba se tornando muito mais custoso do que seria para uma das grandes potências.
Concordo plenamente, Mari, com você. É que assim também, né? Eu acho que realmente entre os países de médio porte, média potência, que têm armas nucleares, como é o caso da Índia e do Paquistão, eu acho que a teoria absolutista ela vale muito, né, a corrente absolutista. Mas, por exemplo, Mari, se a gente pensar entre as grandes potências e as potências pequenas, por exemplo, os Estados Unidos e uma Coreia do Norte, desculpa, os Estados Unidos destroem todo o arsenal da Coreia do Norte nuclear muito facilmente. Claro que se usasse esse ataque, atacasse a Coreia do Norte, teria reverberações que está perto da China, da Rússia e por aí vai, né, de radiação, os efeitos colaterais das armas nucleares. Mas são temas muito interessantes que com certeza vão voltar para o podcast.
Para vocês verem que até dois professores desse tema, que são apaixonados, nem sempre concordam, porque é realmente, eu já tinha falado antes, eu sou a que gostaria de que pensasse para um lado mais ideal, em que tudo vai dar certo, ninguém vai usar bomba, vai ser tudo maravilhoso. Eu também não estou esperando uma bomba cair a qualquer segundo. Eu gostaria que não tivesse essa possibilidade, mas já dizia um professor meu, é uma famosa lei de Wilson, se pode piorar, vai. Então a gente vê na história que é talvez um erro assumir, achar que nada disso pode acontecer. Eu gostaria que a gente pudesse pensar completamente nessa, por esse lado absolutista. Se um país tiver o armamento nuclear, o outro já não usa, eu gostaria muito, porém, talvez não seja uma realidade. E para encerrar no nosso episódio, a gente vai falar sobre os tipos de conflito, que é algo que a gente tinha comentado antes, que a guerra ultrapassa aquele estilo antigo em que a gente vê só realmente nos filmes. Hoje a guerra é muito mais que isso. Então, Felipe e a Mari vão fazer um intensivão aqui de tipos de guerra. Então, guerra limitada, híbrida, os cyberataques, guerra por recursos naturais, que eu sei que é algo que a Mari adora. Então, vamos começar aos poucos com guerra limitada.
Posso começar falando um pouco sobre guerra limitada, que até escrevi um pouco sobre isso na minha dissertação. A ideia agora, né, Júlia, que a gente fale bem rapidamente para já passar na peteca, só para dar uma ideia pro pessoal dos tipos de guerra. Mas a gente tem dois tipos de guerra, realmente, pessoal. Se a gente for pensar assim, a guerra total, né, que seria a guerra até os últimos recursos, até a destruição total do adversário, até a rendição incondicional do adversário, como foi, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. A gente tem as guerras limitadas, em que se luta, né, por objetivos políticos limitados. Geralmente, um lado tenta adquirir uma vantagem sobre o outro, sobre algum objetivo, uma disputa política que esses dois estados tenham. Daí, um estado ele consegue uma vantagem sobre o outro e vai tentar negociar uma paz já na hora para que seu objetivo político seja consolidado, um objetivo político, como eu disse, limitado, não de destruir o adversário. Por exemplo, se a gente for pensar a Guerra Franco-Prussiana, entre a Prússia e a França em 1870-1871, ela foi uma guerra limitada. A Prússia conquista a Alsácia-Lorena, entra em negociação com a França e é resolvido ali. Claro, as guerras limitadas elas podem escalar. Um lado entra com objetivo, mas o outro vai aumentando o uso de força e o outro lado vai escalando também, aumentando o nível de força. Daí a gente tem que as guerras elas podem ser limitadas em objetivos, quantidade de autores envolvidos, a localização geográfica que essa guerra acontece, a duração, o tempo, os meios empreendidos, né, as armas escolhidas, os alvos escolhidos, os efeitos na economia, na política e até mesmo nas questões sociais. Então, uma breve definição do que é uma guerra limitada para vocês, pessoal.
E as guerras híbridas, Mari?
Então, as guerras híbridas, elas vêm, então, junto com toda essa questão que a gente falou da expansão da área da segurança e da expansão dos múltiplos atores e formas do fazer da guerra. Então, dentro das guerras híbridas, a gente tem muita coisa. A gente tem as guerras não convencionais, né? Ou seja, que não são disputadas de Estado para Estado. Então, pode ser um Estado disputando com uma organização, com um grupo armado ou com uma organização organização terrorista. A gente tem o próprio terrorismo, que é uma prática bastante recente, né, que a gente começou a ver a partir, né, lá da primeira década do século XXI, com mais afinco, né, principalmente após o 11 de setembro, que surgiu a pauta do terrorismo e que se enquadra também como uma guerra híbrida, porque ela é utilizada, né, de múltiplas ferramentas para causar o terror para um Estado, né? Então, são múltiplas práticas de guerras que são utilizadas por múltiplos atores para chegar ao atingimento de um Estado ou de um outro ator. Então, é realmente a face mais heterogênea que a gente tem da segurança, porque a gente vai ter muitos atores, muitas formas de fazer a guerra, muitos fatores que vão englobar dentro desse escopo. Então, a gente vai ter também, dentro das guerras híbridas, as guerras comerciais, que vão acontecer por meio de sanções econômicas, de embargos, como é o que a gente vê hoje entre os Estados Unidos e a China, né, que não tem uma guerra declarada nos padrões que a gente está acostumado, né, da guerra convencional, como a gente vinha falando, mas existe, sim, é inegável que existe uma guerra ali, né, uma competição econômica de quem vai ser a maior potência, e que eles ficam ali se trocando farpas, se trocando embargos e sanções. Isso é uma forma de conflito também, né? Porque tu usa de ferramentas econômicas para atingir o teu adversário. A gente tem também as guerras políticas, né? Que muita gente chama também de lawfare, que entra o âmbito político e o âmbito jurídico também, que é usar de meios lícitos dentro da estrutura jurídica e da estrutura política dos estados, né, para afetar esferas, órgãos dentro daquele estado, para que tu possa implodir aquele estado, que a gente vê muito isso até na política brasileira. A gente vê que tem um desgaste muitas vezes por pressões externas em órgãos internos do Brasil, que vão se desgastando e permitindo uma maior influência externa na política brasileira. Então, isso é um processo de lawfare. A gente tem também, por exemplo, cyberataques, que, como eu falei, né, ocorrem em um novo espaço, num espaço abstrato da segurança, né, que é a internet, e que hoje acho que é uma das maiores ameaças que a gente tem dentro da segurança, porque a internet, ela tá em tudo, ela guia tudo que a gente faz hoje, né? Em todas as cadeias que a gente participa, de financeiras, econômicas, políticas, tudo no nosso cotidiano está muito conectado à internet, e os cyberataques prejudicam, né? E trazem ameaças muito grandes, por exemplo, que a gente teve dos vazamentos de senhas em órgãos brasileiros. Isso impacta bastante no cotidiano de muitas pessoas. Então, os cyberataques também são um modelo de guerra híbrida. E a gente tem também as guerras por recursos naturais, que é o meu tema de estudo, um tema que me é muito caro, que é esses conflitos que surgem a partir do escasseamento de recursos naturais, que, só para deixar claro, as nossas cadeias produtivas, as nossas cadeias econômicas, elas estão muito vinculadas aos recursos naturais, seja os recursos minerais, que vão ser utilizados na fabricação de diversos tipos de produto, seja na energia que é gerada a partir dos recursos naturais. Quando eu falo de recursos naturais, eu falo dos minerais, eu falo do petróleo, eu falo da água, né? E a gente está pautando todos esses sistemas financeiros e econômicos em cima de recursos que são finitos. E quando começa a ter essa dinâmica de escasseamento desses recursos, é que começam a surgir conflitos também. E conflitos esses que não vêm só de estados, não vêm só de organizações, vêm também por grupos armados, por grupos de indivíduos que vivem num certo espaço, que se sentem ameaçados por isso também. Então, a gente vê diversos pontos conflitivos emergindo por conta desses fatores, né? E as guerras híbridas, elas unem muitos tipos também de se fazer a guerra, que, né, não somente mais a utilização de armamentos, né, mas não somente, isso não significa que os armamentos também não sejam usados, porque eles são empregados, mas também com outras formas de atingir o adversário. E eu acho que um grande exemplo que a gente pode citar do uso das guerras híbridas hoje é o Oriente Médio. Né? Por que que a gente não consegue achar soluções fáceis, soluções práticas para levar a termos conflitos que acontecem lá? É justamente porque eles têm uma complexidade muito grande de atores envolvidos e que usam diferentes práticas de guerra para atingir seus adversários, que fica muito mais difícil de tu mapear de onde é que surge a ameaça, como ela está atingindo o estado X, o estado Y, o estado Z, e como tu encontra soluções para lidar com cada um deles. Então, a guerra híbrida, ela tem muito essa característica de complexidade. Ela é a complexificação da guerra, porque tu reúne todos os outros tipos de guerra e tu coloca tudo no mesmo balaio da guerra híbrida, né? Tu vai trazer elementos da guerra total, da guerra convencional, a utilização de armas, né, de armamento pesado, vai. Mas tu também vai trazer essas novas práticas de guerra, né, das guerras não convencionais, que ocorrem muito mais num âmbito abstrato, né, como as guerras comerciais, como as guerras cibernéticas, e vai incorporar isso também dentro das guerras híbridas. Então, hoje, eu acho que é o cenário mais complicado que a gente tem para lidar dentro do segurança internacional, porque exige um esforço muito maior para compreender a natureza desses conflitos e a forma que se vai empregar, né, os atores para conseguirem levar tudo isso a termo.
Nossa, perfeito as definições da Mari de guerra híbrida. Ela falou sobre cyberataques, guerra por recursos naturais e terrorismo. Mari, ela é sempre uma pesquisadora muito sensacional e uma gênia da segurança internacional. Então é sempre muito bom contar com a presença da Mari e ouvir as falas sensacionais da Mari. Então, Mari, só tenho que aplaudir palmas para você e falar, destruiu, menina. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Fê. Agradeço a ti e a Júlia por mais um convite para falar de segurança internacional, que é sempre um tema que a gente pode seguir umas 3 horas seguidas, né, falando, porque nunca se esgota. É um tema que nos é realmente muito caro.
Com certeza, Mari. Com certeza você vai voltar ainda muito no podcast para falar muito de segurança internacional. Sinta-se já convidado.
Não querendo dar um spoiler, não vou dar o spoiler, só vou deixar as pessoas curiosas, mas ela também vai vir para falar sobre outras coisas que não são só sobre a segurança internacional. Vai ter outros tópicos que a Mari está mais do que convidada, e ela já está empolgada também para futuros projetos aqui que a gente já conversou. E como eles estavam falando, é realmente um assunto muito interessante. A gente começou com algo teórico e terminamos falando sobre os vários tipos e ramificações dos conflitos, o que a gente vê hoje em dia. E se deixar, isso aqui ainda vai por mais algumas horas. Mas o Noções é mais curto que isso e vocês também iam cansar da gente se a gente ficasse aqui por 3 horas seguidas falando com vocês. Bom, antes de encerrar, não sei se vocês querem indicar algum livro, algum texto que é favorito de vocês para esses estudos.
Então, pessoal, sobre guerra específico e forças armadas, eu indico muito a leitura do livro How to Make War, do James Dunigan. É um livro excelente, fala sobre todos os tipos de guerra praticamente, né? Menos as guerras mais que ganharam mais força nos últimos anos. Mas é um livro que compensa a leitura para quem gosta de estudar guerra. E é isso. Até mais, pessoal. E muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. E agradecer demais a Mari pela presença no nosso podcast.
Eu ia indicar o mesmo livro, então o Felipe já falou. Porque esse livro é muito bom mesmo. Ele fala de todos os tipos de guerra. É excelente mesmo.
Então, vamos finalizar. Agradeço de novo, Mari. Muito obrigada pela presença. E vamos encerrar o episódio aqui. Semana que vem começamos uma nova série, então não percam e sigam a gente nas redes sociais. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, pessoal!